Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
Mas que porra é essa, hein?
É o Derivado Cast começando pra vocês.
Muito bem-vindos. Eu sou o Michel Arouca. Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Vai.
Bruno Clemente.
Aí, mamô.
E aí?
Ah, animação.
Meus queridos amigos. Louca. O celular caiu, tá tudo certo.
Ótimo. Aí você fica prestando atenção no podcast.
Eu queria começar...
Tomando uma carcada do capitão.
Também. Eu queria começar esse podcast com um agradecimento.
Aí!
E a Lesão tava aqui questionando pra quem seria esse agradecimento. E é pra você, Alexandre Bonfá.
Eu tô passada, chocada.
Aí, Bubu!
Queria te agradecer, que há 5 minutos atrás ele me contou todo o plot do filme que a gente vai comentar aqui do Leonardo DiCaprio.
Bom, melhor descobrir antes já do me que deu na gravação, né?
Me deu um puta spoiler e eu falei, Ale...
Outra coisa, tomou spoiler, problema
isso,
é seu.
Isso não é spoiler, isso é óbvio. É óbvio pra você que viu o filme de 3 horas
Alexandre
e 40.
Alexandre Bonfá, o rei do anti-spoiler, tá na área. E aí, Alezinha?
Cara, o negócio é esse mesmo. Filme ruim, você já tem que dar spoiler pra evitar que as pessoas assistam.
É verdade.
Cara, é isso. Já vou dar...
Você já tá cagando na cabeça do filme.
Não, você tá louco, cara. Isso pra mim não foi um filme, foi uma experiência de terror.
Até o final desse podcast você vai achar, vai saber o que achamos de Assassino da Lua das Flores, o filme Tiozão da Netflix. É Tiozões,
né? Tiozões
da Netflix. A nova minissérie britânica Corpus também da Netflix.
Sensacional.
E matamos a queda da casa de Usher. Já tem até vídeo no Série Maníacos.
Opa, faltou Loki.
Faltou Loki. Vamos falar do episódio 3 de Loki. Tem o Twist Metal na HBO Max.
Tem Rick and Morty, se
tem
quiser
Rick
falar.
Tem Rick and Morty, também tem muita coisa. Esse é o melhor podcast do Brasil e ele começa...
Right now! Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
Senhoras e senhores, o Derivado Cast tem a tradição há mais de uma década. Tudo começa com...
Aruvengers
é aquele bloco maravilhoso, semanal, de notícias, boa, updates, rolezinhos, restaurantes, presepadas, viagens. E essa semana marca oficialmente o último podcast de Alexandre Bonfá no próximo mês. Alexandre Bonfá vai tirar um mês sabático, vai viajar, vai passear, vai trabalhar. Então, vai trabalhar. Esse podcast vai perder o seu melhor integrante.
Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
No próximo mês, ou seja, a audiência vai cair, vai ser uma bosta, eu acho melhor a gente nem fazer, né, Bubu?
É.
Não.
Seu capitão, puta bosta.
Não,
podcast,
não.
Eu acho que o capitão pode mandar uns videozinhos, mandar algumas coisinhas pra
vamos
gente
usar o capitão
inserir
de insert.
Ah, se você me ensinar a fazer uns videozinhos, eu posso até fazer.
É muito difícil. Você pega o celular, clica no rec e filma, mas... Precisar de tutorial extra aí.
O iPhone
fazer
ser,
coisas boas é difícil. Fazer qualquer porcaria,
qualquer coisa. Capitão style a gente quer.
Bom, eu já peguei, eu tomei uma decisão nessa viagem para o nosso querido board.
Olá.
Primeiro eu quero agradecer todas as pessoas que mandaram infinitas dicas para Barcelona, Madrid, Porto e Lisboa, que é onde estarei.
Quantas dicas você acatou da turma?
Cara, todas.
Todas?
Ah, agora
estão todas no meu Notion e tô ali, cara. Então, realmente, eu pretendo fazer todas. Cara, então, mas também é só coisa boa. Mandaram as coisas que sabe que eu gosto. Cara, é só coisa de... pedir também, mandaram, cara. Então vai ser realmente um passeio maravilhoso.
Perdi a linha.
Que isso, cara? Que isso, irmão? E aí, o meu objetivo é esse. Pra você que tá no board, só pra você que está no board, vou fazer vídeos diários.
Bonacera, da minha
grátis,
grazie mille. É Barcelona que ele vai na Itália.
É, buenos dias, buenas noches.
Faz.
Ah, tem um outro update também, pré-viagem. Ah,
peraí. Vamos voltar um pouquinho. Você tá prometendo... vídeos diários pra galera do board.
Vídeos diários? Como um benefício por tá pagando as nossas cervejas aqui.
Eu
sabe.
Garanto que não existe a menor possibilidade dessa promessa ser cumprida.
Tá bom. Eu acho que sim. eu acho que ele vai fazer. Não, porque o Ale, ele é biscoiteiro. O Ale é biscoiteiro, Michel. Ele gosta.
Acima de biscoiteiro, ele é esquecido. É mais que biscoiteiro.
Nada.
Você não é?
Não.
O Bubu tava te cobrando outra coisa que você falou outro dia, que você falou, ele falou...
Imagina, cara, eu vou falar um negócio pra você. A hora que eu crio um compromisso na minha agenda, cara, eu vou lá aqui.
Não, o Ale é esquecido.
É um videozinho curtinho, tá? Não é um derivado cast.
Claro. O Ale...
É um videozinho de um minuto e meio aqui pra contar como é que foi meu dia.
O que o Ale não cumpre é coisas com, assim, presentes. lá. Então, entendo, assim, o Ale ia pros Estados Unidos, falou, eu dele, trago já. Um Apple Watch pra você, você é meu
você
irmão.
Você não foi lá em casa me visitar. Você não foi lá em casa me visitar.
Que viagem é essa, velho?
Ele prometeu o reloginho.
Não vai, mandou. Severina, vamos lá.
Falou que ia patrocinar a equipe lá.
Boa referência.
Não, né? Cara, o Bubu é muito Severina, né, cara? É. Nossa senhora.
O Bubu tá perdido. O que é Severina?
Eu também.
Bruno Clemente, fala, compartilhe Pedro conosco. Também. O que você fez de bom no final de semana?
Cara,
coisas novas.
O final de semana, a semana está sendo uma semana intensa de treinamentos. Porque eu estou disputando dois campeonatos aí no simulador, no Assetto Corsa Competizione, tá?
Tá indo longe esse hobby, hein?
Então, em primeiro lugar...
Ele ganhou o troféu, pô?
É, então. Tô em primeiro lugar na categoria da F1BC, que é uma liga muito legal que organiza os campeonatos. Na KRBR eu tô em segundo lugar, essa última corrida eu ganhei. E o Vini, que tá em primeiro, eu preciso conferir que posição que ele... Porque ele chegou em quarto... Então eu fiz bastante ponto nessa corrida, eu não sei como é que tá o campeonato, se eu tô em primeiro, se a gente tá empatado, se ele tá em primeiro, eu tô em segundo, mais pertinho dele. Então assim, muita coisa acontecendo. Nessa quarta-feira tem a corrida da F1BC, que vai ser em Monza, Alexandre Monfá.
E a estará, F1 da Marvel.
E estará chovendo pra caramba, cara.
Como você é F1 da Marvel?
Que é F1? É uma piada, é horrível, mas tudo bem.
Silêncio, eu concordo.
É isso, Alezinho. Eu tô nesse treinamento intensivo.
Ah, eu tô vendo, cara. Eu
não
já
foi
assisti.
Ao cinema no final de semana?
Eu tenho frequentado muito ali o centro da cidade. Comprei uns AirPods legais.
Vai todo dia ao centro agora, cara.
Caralho. Os reloginhos.
Daqui a pouco ele vai fazendo... Sabe aqueles caras, esse TikToker? Pra mim aparece bastante, eu gosto. Os caras ficam mostrando fornecedor na 25.
Sei, pô. Isso é muito bom.
É mó legal, eu também não? gosto. O Bubu vai virar um desses daqui a pouco.
Acho que eu vou virar. Eu tô só saindo prejuízo, porque o Michel fica comprando os bagulho que eu vou buscar, e eu sou muito amigo, fico vendendo pra ele pelo preço que eu pago. Não
tem, tem uns AirPods lá, Bubu?
Que... Ele tá com... Tô com dois novos.
Ah, tá com dois novos?
Cara, é animal, cara.
Eu comprei um da JBL que eu achei animal também. Tão bom quanto da Apple, vou falar pra você.
Ah, sim. Acredito em você.
E qual que você comprou lá?
Da Apple?
AirPods.
Ah, da 2. Apple? É. Da Apple mesmo?
De R$150.
Não foi tudo isso.
Não foi tudo isso.
Não foi tudo isso.
Cara, é muito bom, cara. Sensacional.
E você, Alezinha?
Sensacional.
Cara, eu tô naquela vibe, né? Pré-viagem, coisa e tal. Então agora, eu tomei uma atitude inusitada, cara.
Deve ter tomado.
O meu espanhol é realmente muito fraco, né? O meu espanhol
meu também.
É um portunhol. Então decidi baixar o Duolingo.
Ixi,
faltando duas semanas pra viagem.
Vai aprender a falar espanhol agora.
Não, agora eu vou. Agora
peroqueci,
eu tô fazendo...
peroquenou, cuzão.
Cara, eu vou falar, eu já fiz Duolingo, logo que ele saiu, eu entrei naquela onda, né? Vou fazer todos os idiomas do mundo.
Será que
eu
você
fiz
precisa,
alemão, né? Italiano e francês e inglês ao mesmo tempo.
Caramba, que chique.
Cara, durou 3 dias. Pô, parei.
Ale, será que você precisa instalar aquele aplicativo, que eu não sei se é pago ou não, que você vai assim, ó. Você chega lá e fala, eu quero beber cerveja gelada.
Eu quero tomar uma cerveja gelada.
Chama-se Google Translator, ele faz isso.
Não, o Google Translator, ele fala...
bem-vindo! Unacceptable!
O Google Translator não tem essa cara que tá com vontade de cagar.
Vire à direita!
Cara, mas eu vou falar pra você, cara. Eu tô me divertindo muito com o Duolingo. Tá. Agora tem um plano, inclusive, eu vi lá, Plano Família, que você assina lá. Boa, eu assinei o Plano Família já.
Pronto, já botei, gasta mais, ninguém usa. Bom,
já botei a Lu, botei o Henrique, o Felipe, a Sofia e dei até uma. Cabe 6 pessoas. Botei o Marcelão, meu sócio, vai viajar junto. Então, Marcelão, aprende umas frasezinhas em espanhol.
Você não liberou uma conta pro Bitenca?
Pro Bitenca?
O Bitenquinha ia ficar triste.
Você acha que o Bitenca não fala espanhol?
Não, pra outros idiomas, não pra espanhol.
Ah, verdade, o Bitenca poderia. Ah. É.
O Bitenca, daqui a pouco, ele vai precisar falar mandarim, cara.
É verdade.
Pois é.
A Bitenca, ele fala inglês como se fala português. Então, pra ele, tá tudo certo. Ah, onde ele vai, ele se vira. Ele fala inglês, inclusive, como você, Xixão.
Oh, que chique.
Então, nós estamos lá. É, eu sou um ninho. Cara, eu tô aqui aprendendo muitas coisas.
Você é filho de quem?
Não, eu sou um menino. Eu sou um ninho. Nossa, tá vendo como você não manja nada de espanhol,
achei que
cara?
Eu era filho, é menino. Verdade.
É filho, é Hijo,
verdade.
Hijo
de la puta.
É, então, cara, depois Ninho. Eu digo pra vocês se valeu alguma coisa. Eu tô
ele
fazendo
é o famoso El Ninho.
El Ninho.
Como é que pede uma Coca-Cola, Lesão?
Eu quero uma Coca-Cola.
Ah, achei que você ia mandar um Coca-Cola.
Não, Coca-Cola, não é Coca. Eu quero uma Coca. Dependendo, se for,
se
for no México, no cartel, a coisa vai ficar meio pegada.
Se for na Colômbia, os caras vão esticar já pra ser lagarto.
Eu quero na coca.
Eu quero na coca.
Ó, já quero, já pega dicas com o Beto de segurança, porque lá tem uns caras que roubam passaporte.
Tá, já peguei.
Sequestra passaporte.
Isso, faz a cópia do passaporte e deixa o lugar separado. Puta, já tô com várias dicas muito boas. Quero, inclusive, mandar um puta num beijo pro Beto, que ele mandou uma dica. Assim, mas não é simplesmente uma dica de locais para ir em Barcelona. Ele mandou detalhes dos locais, aonde ir, o que pedir. Ele mandou um glossário de termos. Cara, por exemplo, você sabe o que é marisco em espanhol?
Não. Cuidado. Ale. Ale.
Não, marisco é frutos do mar.
Ué?
Cara, eu jamais saberia. E marisco é gamba.
E como é que é o ponto da carne quando você quer ela... Ponto menos.
Ponto menos?
Rugoso.
Mal passada.
Rugoso.
Rugoso?
Pelo menos na Argentina, mas deve ser parecido.
Ah, não, rugoso. Ué, foi bom saber isso.
Tomar um tapa na cara. Eu quero uma carne rugosa. Carne
rugosa. Rugosa.
Rugosa. Parece a Paola.
Você tem que meio que deixar a boca meio mole, um né? Eu quero uma coisa da carro acende. Né?
Eu quero saber o relacionamento com o Beto, a quantidade da amizade que está depositada em vocês. Se ele te ofereceu a casa dele lá.
Não, ele falou que ele permitiria, né? Ele cederia lá o apartamento pra gente se não tivesse locado, já tava locado.
Ah, tá.
Mas na hora, mas na hora.
Pra mim, ele falou, avisa se você for que eu peço pra pessoa sair pra você ficar. Não, dê pra ver aquela relação que eu
mas
falo.
Mas é óbvio,
né?
É o que a gente já discutiu, né, Bubu?
É seu primo e amigo, né? É diferente. Primo
é mais que amigo, então é tudo bem.
Né, Dezão?
Eu entendo, é isso, exatamente. Dezão mais próximo, né?
Isso.
Quero mandar um beijo pro Dezão também. Dezão beijão vai estar no escritório quinta-feira, no dia que esse podcast vai ao ar.
A gente então, não esquece. Mas dele. Só recapitulando, você vai ficar 3 semanas ou 4 semanas sem gravar o
Eu vou ficar, acho que 3, né? Porque eu vou no dia 29, que é domingo, e volto no dia 18.
Que é que dia da semana?
18 de novembro, não faço a menor ideia.
Vamos descobrir. Né?
Dia 15 eu acredito de novembro, acho que são 4 semanas, Michel Arouca. Porque 15 de novembro é quarta.
18 é um sábado. Então
não, são 3 semanas.
Então na terça 21 você já tá aqui já.
Isso, terça 21 eu tô
delícia.
Aqui.
Você
sabe que meu voo foi cancelado, então eu quero até agradecer ao Chechel, porque eu tive esse infortúnio de receber a notícia. Seu voo foi cancelado. Eu achei super esquisito isso, né? O Marcelão deu a notícia, mas só, mas eu pensei, puta, beleza, vou ficar mais uma semana na Europa.
A mentalidade do capitão é outra, né? É outra. Não tem copo meio vazio, tá sempre mexer.
Não, porque o Marcelo veio com essa notícia, eu falei, mas e aí, cara, podemos pegar um voo ou pra 2 dias ou pra 4 dias depois, alguma coisa assim. Eu falei, porra, tem uma galera, tem 3 grandes amigos meus, entre eles o Beto, que agora recentemente foi pra Edimburgo. Cara, e assim, eu tô encantado por Edimburgo. Eu falei, já comecei a ver imediatamente. Pô, um voo ali de Lisboa pra Edimburgo, fica lá 2 dias e volta, pega o voo e vem pra cá. É. Né? Acho que é um negócio que
pode ser legal.
Ia agregar muito na minha viagem.
Claro.
Mas aí, mas eu falei com o Chechel achou super esquisito esse negócio de voo cancelado. Acho que eu falei com o Bubu também, falei com o Beto. Cara, todo mundo tá achando esquisito. Na verdade, é que o Marcelão se precipitou. Eles mandaram a comunicação que o voo foi cancelado e imediatamente depois que o voo foi antecipado. Quer dizer, me fudi, né? O voo foi antecipado por 3 horas. Pouca coisa, mas, cara, em vez de sair de lá 1 hora da tarde, a gente vai pegar e vai sair de lá 10:30 da manhã.
Provavelmente outra aeronave.
Aí a Lu te mandou a letra já, né? Quando cancela...
Isso, cara, não. Ia ter esse negócio de bom. Provavelmente a gente ia ganhar estadia, ganhar um vale... tipo um VR lá, né? Um vale-refeição lá, um negócio pra gastar uma graninha. Um voucher. Cara, eu tava empolgado com esse cancelamento.
É, vai ver que a volta do teu avião tá muito vazio e ia ter um antes que eles, sabe, juntaram dois
slots. Ou o contrário, pode ter dado o overbook, que é o final do Web Summit. Né? Então, fala, ih, caraca, nesse voo não vai dar pra voltar. Então joga pra frente, ou pra trás, sei lá, ou pega um outro voo. Eu sei que no final das contas é isso mesmo. Vou pegar, vou voltar. Tive um churrasquinho de despedida lá junto com o Mames, né?
Churrasco de despedida pra passar 3 meses na Europa.
Precisa, né, Bubu? Você não falou hoje que tem um almoço especial de despedida aqui também? Então é isso, cara. Minha mãe, ela fez questão de fazer um churrasquinho lá o dia todo. Aí aquela coisa, a Lesão decidiu ficar na churrasqueira, inclusive.
Fazia você tempo que pilotou?
Fazia tempo que eu não ficava na churrasqueira. Você mas a minha Michel? Irmã...
Não, claro que não.
Mas a minha irmã... Não, foi só a família. Mas a minha irmã...
Só famílias mais queridas, mais próximas. É.
Mas a minha irmã, ela pegou
Bitenca,
e...
Bitenca, tava lá?
Não.
Não?
Não, foi só eu, minha irmã, a Luz, filhos mesmo.
Parceiro não tem, não. Também não.
Não, ninguém.
Porra.
Você não vai conseguir achar ninguém que seja da família. Só família.
Aí eu, sei lá.
É tipo aqueles que você faz toda semana lá. E de vez em quando você convida a gente, de vez em quando não.
Tome. Tá? Eu convido todos. Eu faço. Na minha casa não que tem que churrasco. Que
você botou na todo brasa dia? Lá.
Cara, e aí eu passei no Zezinho, né? Pô, meu açougue Zezinho. Favorito agora. Porra, agora eu deixei dar o Roque porque o Zezinho fica mais próximo de casa.
Pô,
aí peguei aqueles bifão. Cara, aqueles bifão de ancho, bifão de chorizo. Peguei uma pecinha de fraldinha premium. Não, filetear não tinha lá, viu, Bubu?
Putz.
Eu pedi. É. Cara, mas tinha umas picanhas, cara. Tinha carne. Sobrou carne pra mais três churrascos. Ah,
imagina.
Cara, e fomos lá cortando, picando. Cara, mas fazia tempo. Tava com a minha faca do Alesão, que o Xexão me deu de presente, cara. Boa, muito boa.
Avental com o peru de fora?
Até hoje. Tá. Avental com o peru de fora, não.
Não?
Pô. Pô, não esqueci do avental com o peru de fora.
É, é forma de churrasqueiro, você botar o aventalzinho e a faquinha.
Cara, muito bom. E cara, e tô lá, comemos churrasquinho gostoso, tomamos uma cervejinha e depois eu tenho uma continuação do Avengers, mas aí deixa pro bloco onde falaremos desse maravilhoso filme do Scorsese.
O que aconteceu aí com a Loma Encantada?
Eu ia falar Scorbosta, mas eu já não queria dar spoiler na minha opinião.
Nesse final de semana, a Lu e eu fomos num barzinho novo que abriu lá perto de casa, que assim que a gente sentou, a gente falou, caraca, na época do CXP, você tem que trazer o Bubu e o Alesão aqui. O Alesão vai adorar esse lugar, que é um barzinho de português.
Olha!
Esqueci o nome, alguma coisa portuga. Ele fica ali na esquina da Montserrat, no Tatuapé. É muito legal porque, assim, ele tem os pratos portugueses clássicos. Então, bacalhau de nata, legareiro, bolinho de bacalhau.
Lagareiro.
E eles fazem também uns espetinhos. Então, vamos supor lá, você pediu um bacalhauzinho no horno, eu pede espetinho, os caras têm uns espetinhos lá. Então,
espetinho de carne?
Espetinho de carne. Eles fazem,
não dá, né?
Não, é botecão, é botecão com coisa.
Sabe que tem também? Ah, Ale, tem karaokê.
Tem karaokê e
pizza. Pizza de estrogonofe.
Então, vocês não vão mais, vai só eu lá. Vocês
são pizza de estrogonofe e tem sushi,
Tem sushi, é bom.
Karaokê, banda ao vivo.
Vamos começar a conversa com a nossa review de Assassinos da Lua das Flores, novo épico de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio, com... Quem mais tá nesse filme aí?
Tá bom.
Robert De Niro.
Brandon Fraser. John Lithgow. Cara, elenco foda.
Fat Damon.
Exatamente.
Jesse Plemons.
Puta elenco foda.
Do que se trata o filme, Alesão?
Bom, o filme se trata...
Cuidado com o spoiler, né? Você já me deu
o spoiler. Vamos chamar o spoiler aqui pra galera não... Spoiler!
A Lesão quer falar livremente sobre Assassino da Lua das Flores.
Quero falar livremente. Quero inclusive voltar assim, um passo anterior, que eu não fui com o coração peludo pra assistir. Apesar da nossa péssima experiência com o irlandês, quando a gente foi lá na cabine de imprensa e assistindo aquela cadeirinha minúscula. Cara, eu não vi a hora de acabar o irlandês. O irlandês realmente parecia que eu tinha entrado num vórtice temporal lá e ficava em looping ali assistindo.
O irlandês, só pra dar um contexto legal, né? Que quando a gente foi ver o irlandês, o Michel fez uma surpresa pra gente que a gente ia ver esse irlandês. Então a gente descobriu que ia ver o irlandês 15 minutos antes de chegar no lugar pra ver o irlandês.
Verdade.
Então a gente não tava psicologicamente preparado pra ver um filme 3 horas e meia. Tanto é que a gente entrou 1 hora da tarde e saiu 5 horas depois de 3 dias. A Mikan, tava todo mundo lá, mano. Nossa, todo mundo saindo com a bunda quadrada. Eu não me aguentava, cara.
Eu vou falar um negócio. Você lembra? Todo mundo saiu zoado do
todo
filme.
Mundo,
cara.
Todo mundo.
Aí depois
mundo,
vai ver a crítica. Ai, Scorsese, cinematografia premium. Todo mundo parece que volta lá pro vídeo, mete o monóculo e fica. Ai. Os cenários. Cara. Ai,
fotografia cinematográfica.
Mas aí, Bubu, o lance é esse, cara. Que antes do irlandês, pô, Scorsese era um ídolo, né, cara? Tudo que ele tinha feito tinha sido foda. Aí, cara, a gente vem lá. Agora, tudo bem. Apesar do irlandês, eu falei, pô, eu vou assistir esse filme. Eu não sabia que tinha 3 horas e 40. Xexão que contou. Já me deu um pouco de baixa. Era segunda-feira à noite, tinha acordado, sei lá, 4h30 da manhã pra trabalhar, então já tinha passado o dia todo. Peguei a sessão das 8h30 da noite.
Foi no domingo.
Foi na segunda, foi ontem.
Foi na segunda.
Tanto que eu tava lá, cara. Ontem tava lá, fiz uns videozinhos pro board também. Depois o Bitenca até tirou uma foto eu dormindo durante o filme. Mas o lance é, eu e Bitenca fomos lá num restaurantezinho grego antes. Eu falei, vou pegar uma comidinha leve. Cara, aliás, comida grega, recomendo, hein? Puta delícia, espetinho de cordeiro.
É uma boa comida antes de um filme, 3 horas e meia.
Um sour cream com pepino ali, cara, porra, aquele queijinho feta, né? Manja, queijinho feta, cara, porra, puta delícia. Aí nós fomos lá, pegamos lá um balde de pipoca pra cada um, né, um copão de um litro de refrigerante, que acabou num terço do filme, né, porque é muito grande, né, cara? Aí tá lá e começamos a ver, cara, eu vou falar, o que se trata O Assassino da Lua? Né, é um filme que uma tribo indígena lá, dos povos originários americanos, eles são afastados para uma terra onde teoricamente não era para ter nada e descobrem petróleo. E ele se torna uma das nações mais milionárias do mundo. E aí um cara inconformado com isso decide ir lá e saquear a grana dos índios, que é o nosso querido Robert De Niro. Por isso que eu pedi spoiler, se você não sabe, tá aí. E qual que é a estratégia dele? Infiltrar membros aí da família dele para se casar com a galera indígena, para que ele mate todo mundo e fique com o dinheiro só para ele.
Que a galera herde os direitos das terras para os próximos dele.
Para os próximos dele. E aí, só que é o seguinte, ele começa aí... Quem pensa que o filme ele é estritamente racista e o cara tá inconformado só dos índios, ele também tá cagando pros dele também. Explode os dele, mata. No final das contas, eu achava que pelo menos o DiCaprio ele ia preservar. Mas não, foda-se também. Se tiver que prender, matar. O que eu quero é essa grana. E o De Niro, o cara tá tão velho, mas é tão velho que eu fiquei pensando, ele vai fazer o que com esse dinheiro se ele não tem nem família, nem vida pra frente? Cara, olha, é assim, é um filme, é sério, cara. Ó, você viu o De Niro? Caralho, cara, tá, parece que tem 95 anos de idade. Cara, eu vou falar, cara, esse filme foi pra mim uma tortura. Você lembra aquele aparelho que tinha em Black Mirror, que você entra e fica ali, né, no White Christmas, né, sim, que você bota o cara, sim, lá dentro? Sim, sim. Cara, eu me senti nesse aparelho. Cara, era tipo assim, eu falei, meu... É, cara, eu nunca mais vou sair desse cinema. Cara, assim, puta, e tô lá assistindo. E olha que eu tô lá, VIP, porra, puta cadeirona gostosa, não sei o quê. Cara, eu falei, caralho, velho, não acaba mais esse filme. Aí você entra e o lance é, no primeiro frame, você já sabe tudo o que vai acontecer. Você já entende a trama, você já entende o que vai acontecer. Então você não tem por que ficar ali. Tanto que, pô, tava eu, Bitenca, e mais 8 pessoas no cinema. 4 foram embora. Cara, sério?
Sério?
Foram embora do filme.
Sério?
Cara, foram embora com mais ou menos umas 2 horas de filme. Então, cara, meu, já chega disso aqui, cara. Já entendi, já foi embora. Então, não fui eu só que fiquei angustiado com esse filme. Quero mandar um beijo pra Carlinha também, né? Que já falou, ih, lá vai eu ter que ver o Alesão falando mal do meu veinho. Tá aí, o seu veinho mesmo, caraca. Aposentar, meu.
É, não, mas assim, vamos lá, Alesão. Eu acho assim, eu acho uma pena essa impaciência com um filme tão foda como esse. Esse é um filme muito bom.
Não,
é um filme muito bonito. E aí, você tem que entender o que você está assistindo. Você está assistindo um filme que é feito para premiação, é um filme longo que vai demorar para contar a história, com um dos melhores diretores de todos os tempos, um dos melhores elencos de todos os tempos. Então, se você não consegue nem curtir aquelas atuações fodas, aquela interação Leonardo DiCaprio com Robert De Niro, se você não consegue usufruir da beleza do filme, da história, que é muito boa, tipo um true crime de época, praticamente. É uma pena, porque assim, o que você quer? Você quer ver só filme da Marvel?
O cara é foda, patroa.
Não. Você quer ver só bonequinho se batendo? Cara, a gente tem que apreciar a boa cinematografia também. É isso. Eu fico com o coração partido de ver a sua impaciência com um filme desse. É isso, você tem que saber o que você está assistindo. Eu acho que não é porque é um filme do Scorsese, que já fez um monte de filme popular, que você vai falar, puta, vou lá. Porra, se você for assistir à noite, eu já acho uma estratégia ruim. Eu fui às 4 da tarde. É. Pra não ficar com sono, já não enchi o toba de refrigerante, tomamos só uma latinha. Então é legal você saber o que você está assistindo. Então eu só fico triste, porque eu acho que é uma baita história, é um filme incrível. Filmaço, filmaço mesmo.
Não é possível,
cara. É um filmaço, cara.
Mas
é isso, é um filme muito dedicado à premiação. Não é um filme pra fazer 1 bilhão em bilheteria. Não vai ser. Não vai ser aquela aclamação popular. E a gente gosta de ver filme de premiação também. Eu acho que a gente tem que ter esse tato pra gente apreciar boas cinematografias e não ficar só querendo porradinha de boneco o tempo inteiro.
Não, eu não quero só ver porradinha de boneco, cara. Inclusive, quando eu tava passando os trailers, eu falei, cara, foi uma das melhores seleções de trailers de filmes que eu já vi.
Por que passou?
Ora, cara, é sério, tem filmes que eu fiquei muito empolgado pra ver. Tem um filme do Taika, que vai passar. Cara, eu falei, caralho, cara, puta filme divertido, assim, que não tem nada a ver com bonequinha, não tem nada a ver com brincadeira. Inclusive, a gente tá bem ranzinza com Marvel aqui também, com DC, com tudo mais. Sim. Eu mandei uma mensagem no grupo falando o seguinte, olha, eu tô aqui pra entrar e já vou dar uma opinião. Besouro Azul é melhor.
É, loucura você falar isso.
É, eu não sabia que Adão Negro tinha sido melhor também, mas tudo bem. A Agora, Xexel, eu concordo com tudo que você tá falando.
Concordo.
É um filme de gangster, praticamente.
Não, eu concordo porque, cara, tem públicos e públicos.
Sim,
cara,
sim.
Esse é um filme, cara, onde... Puta, a primeira hora do filme, igualzinho o Irlandês, porra, eu tava assistindo amarradão o filme.
Você sabe que me lembrou mais os Infiltrados do que... Infiltrados não, do Departure. Aquele que ele fez com o Leonardo DiCaprio também.
Ah, o Departure, sei.
Os caras estão infiltrados lá de um lado, na polícia e na gangue de Boston. Me lembrou mais esse do que o Irlandês.
Ah, cara, me lembrou o Irlandês na estrutura do prazer que eu senti. Que no começo, sim, é foda. Chega o Leonardo DiCaprio, o mulherengo, ele corteja a menina, a casa. Aí você vai entendendo aonde que o Robert De Niro quer chegar. E, puta, vai matando as pessoas aos poucos. Aí você pensa assim, beleza, tem 5 irmãs aqui. Vamos definir essa parada aí em 2 horas e pouquinho. Porra, e tá aqui. Aí eu sei que já vão ter comentários aí embaixo. Porra, você assiste Corpus, 8 episódios de 1 hora e tá achando ruim assistir um filme de 4. É, cara, porque é assim...
Você assistiu de 4?
É, eu assisti de 4, Bubu.
Ale,
acho que é melhor.
Ale.
Não, ainda eu sei que tá na carência da piada com a mãe. Então, eu tô respeitando aqui, fica tranquilo. Quase que eu derrapei.
Ufa. Já tomou bronca no Michel hoje, hein? Puta esculacho.
O Bubu, ele tava que nem um irmão mais velho. Que o pai tá dando bronca no outro irmão caçula e ele tá lá. Tá parecendo um mútuo ali atrás. Ah,
mas é uma pena que o Bubu não foi assistir esse filme, porque eu acho que ele iria gostar também.
Eu vou gostar.
É por isso que eu queria que o Bubu assistisse.
Gente, eu vou falar um negócio. Nós acabamos de tomar café da manhã. O Bubu perguntou, você acha que eu vou gostar? O Xixão falou, não vai. Caralho, que é isso? Nós estamos no assim? Mundo...
Você Nossa, olha aí agora, tá... Agora...
Ele tá certo.
Eu tô certo.
Eu falei eu falei que você não ia gostar. Eu falei que você ia gostar agora pra ele ficar puto.
Não, mas eu acho que eu vou gostar.
Eu tenho certeza que você não vai gostar.
Eu acho que eu vou gostar. Não, eu quero muito ver esse filme. Eu quero muito ver Napoleão, cara. São dois filmes que eu tô aguardando.
E olha que louco, né? Dois filmes... Porque é isso, né? O Assassinos da Lua das Flores é um filme da Apple distribuído pela Paramount no Brasil. Uhum. E esse Napoleão também é um filme da Apple, do Ridley Scott. Olha o que a Apple fez. A Apple pegou dois dos cineastas mais populares que o Oscar ama, o Martin Scorsese e o Ridley Scott, e deu orçamentos milionários para os dois, pros dois fazerem filmes de época, duas histórias reais. Eles estão desesperados por Oscar. A Apple, assim, ela vai babando pro Oscar com esses dois filmes, com Napoleão e Assassinos.
É isso mesmo.
Não tenho dúvida nenhuma, achei interessante essa estratégia deles. E vai ter a versão de 4 horas na Apple TV Plus do Assassino.
Ah, vai ter mais meia hora, então.
Vai ter.
E o que acontece nessa meia hora?
Vai assistir pra saber.
Nossa, tá louco.
Mais meia hora os caras tramando lá os assassinatos.
Ah, assiste que nem uma série, uma minissérie. Assiste uma horinha.
Ai, cara, eu vou falar, eu queria ter gostado, cara. Eu vou falar, eu queria. Eu realmente.
Mas quando você vai com um baldão de pipoca, 1 litro de coca, 8 horas da noite, não tem como também se apreciar. Tem que tomar menos refrigerante pra não ficar saindo todo. Quantas vezes você foi no banheiro?
No banheiro? Foi só duas.
Só duas.
Eu dormi pra caralho, porque, cara, tava cansado.
isso.
Nossa, aí você fica lá, cara, puta cansaço, você olha. Porque realmente você...
Já entrou no filme
não
cansado.
Não é só porque o filme é lento. Não, mas pera um pouquinho. O Oppenheimer, que tem 3 horas e tanto também, eu peguei a sessão das 10. Depois de um domingo inteiro intenso aí. Cara, mas eu não senti sono um minuto, não fui no banheiro nenhuma vez. E é um filme lento, é um filme de diálogo, é um filme igualzinho. É um filme também até de julgamento, que também tem julgamento nesse filme. Sim. Cara, então não é o problema não é o filme ser longo. O filme Oppenheimer também é um filme de Oscar. Oppenheimer também é um filme aí de histórico. Cara, tá todas as características que você falou desse aí.
Sim, eu concordo, também é.
Agora, esse aí eu achei chatão.
Tá bom. Pronto.
Chatão.
Aí chega no Oscar com esses filmes, Barbie ganha. Aí o Scorsese vai fazer o quê? Vai ficar doido, imagina.
Aí ele para de reclamar Marvel e começa a reclamar filme de boneca.
Alexandre Monfá, sua nota para Assassinos da Lua das Flores.
Ah, nota 3. 3 de 100. Não, 3 de 10. 30. Nota 30.
Tá, eu dou 85.
85? Você não gostou tanto assim?
Gostei bastante. Caraca, 85.
Quanto seria o Oppenheimer? 90.
100.
Foi 100, não.
É, não, cara, assim, eu realmente eu não consegui me divertir e entendo as boas atuações aí.
85
entendo
todos os atores. É baixo,
fiquei muito surpreso quando apareceu o Brendan Fraser e o John Lithgow de uma vez só, né? Como promotor e advogado de defesa. Mas, cara, chato.
Vamos agora fazer o seguinte: vamos mudar de marcha, vamos para o contraponto de Assassinos da Lua das Flores. Vamos falar de Tiozões. Novo filme de Bill Burr para Netflix. Comediante Bill Burr assina a direção dessa nova comédia, assim como ele é o protagonista. E, logicamente, você que é um grande fã de Bill Burr, do que se trata...
Eu só queria pedir desculpa pro Bubu antes de qualquer coisa, a gente falar de Tio Zé. Eu vou deixar, vou passar a bola pro Bubu.
Tá.
Eu julguei o Bubu. Quando ele falou Tio Zé, eu falei, caralho, mas todo mundo nesse podcast virou catabosta agora?
Cara, é que quando você fala, assiste na Netflix,
é Mercenários 4. É Mercenários 4, é, o que mais que assiste? Tubarão 2. Porra. Cara, eu vou falar pra você. Aí o Bubu já me vem no começo do final de semana, vamos assistir, nós temos que assistir Tio Zé. Fala, gente.
Parece um filme nacional.
Parece Vovozona, né? Não parece? Vovozona, Tio Zé.
Eu acho em inglês é Old Dads, né?
É, Old Dads.
Papais velhos.
Vai ser o filme nacional. Nacional com o Rassum, com como é que é o negócio?
Pra porchar.
Pra porchar.
Bom, então, desculpa, Bubu.
Desculpe!
Tá bom. Joguei mal, cara. Tá. Foi bem. A melhor coisa que eu vi no final de semana.
Do que se trata, Tiozões?
Tiozões se trata de três amigos que se conheceram desde a escola, têm negócio juntos, praticamente o Derivado Cast aqui.
Olha
e
aí.
Eles estão com seus 40 e poucos anos. E eles têm aquele conflito da geração, né? Dessa geração nova, dessa geração que é mais delicada, que tem esses toques. E eles são aquela coisa mais rústica, mais, tomando teu cu, viado, vai, não sei o que lá. E daí a galera, fala, não,
são
não pode
três
falar
ogros
assim,
no mundo desconstruído.
Exatamente. E o Bill Burr, se você...
No mundo hipócrita desconstruído.
De exato. Se você assistiu...
Só fazer um adendo.
Os stand-ups do Bill Burr, ele já zoa muito tudo isso que ele retrata no filme.
Cara, eu assisti um stand-up do Bill Burr mais antigo, muito melhor do que esse mais recente.
É o Branco e Preto.
Puta que pariu. Esse, preto. Acho que é.
É o, nossa, cara,
esse
daí.
Esse é muito, muito
esse
bom.
Esse é o melhor mesmo.
Muito bom.
É o melhor mesmo. É que ele fala, né? Que, tipo, o problema do mundo é que tem muita gente. Tem que matar. Começar a matar a gente aí.
Eu não lembro dessa, essa parte.
É muito bom, cara. Não, o Bill Burr, ele é bem irônico, né? Ele brinca bastante com essas coisas. E, cara, o filme é isso. É 2 horas ali. Acho que 1h40, não chega nem ter 2 horas, dos caras zoando essa galera, né? Então, tipo, eles têm uma empresa, que essa empresa ela foi adquirida, então eles ainda precisam trabalhar na empresa, porque normalmente é assim, né? Você tem um negócio que alguém vem e compra, você ainda precisa passar 1, 2 anos ali administrando esse negócio, para ao longo do tempo ter essa transferência do negócio para a marca que adquiriu. Então, eles têm que trabalhar na empresa, só que colocaram um CEO jovem. Então esse CEO vem já falando que tem que mudar tudo.
Vamos pivotar.
É. Exatamente. Aí eles fazem uniformes de times, né? Tipo uma coisa assim mais casual pra você usar. Não aquela camiseta da Adidas.
Retrô. Uniforme retrô.
Uma coisa mais retrô.
Personalizado,
mas...
né?
É, uma coisa mais pra você ir no restaurante com camiseta do New York, não sei o que lá. Então, tipo,
teve
tá
um
lá as camisetinhas, tudo penduradinha. O CEO já chega, já começa a arrancar tudo da parede, já começa a colocar a galera chegando de patinete, de não sei o quê.
Então, manda assim, embora todo mundo que nasceu antes de 88.
É, manda todo mundo.
De 95,
né? É, 88.
Tem um TikTok que viralizou de uma menina toda arrumada pra ir pra sair com o namorado, ela com maquiagem, vestidão. Aí ele, meu namorado, como é que tá? O cara com camisa de time. Então resolveria essa startup do Bill Burr.
Exatamente, exatamente. Cara, muito legal. Não é uma startup, não. É uma empresa grande, de anos, tradicional e tudo mais.
Olha, foi uma boa surpresa. Realmente, eu tinha visto já o trailer desse filme, então quando o Bubu quis colocar na pauta, eu não tive resistência. Falei, cara, parece legal. O trechinho... Sabe, a Netflix estava empurrando lá no final de semana? Aí quando você deixa lá no header, ele começa um trechinho do filme, não é exatamente um trailer, né? Aí o que eu vi, falei, pô, isso aqui acho que vai ser engraçado. Vou deixar aqui na agulha, talvez eu veja no final de semana. Aí o Bubu assistiu, já empurrou na pauta, falei, beleza, então agora eu vou assistir garantido. A lesão teve aquela barreira e nos conte. Aí você foi assistir com o pé atrás, depois você deu o play, assistiu. O que você achou do filme?
Eu vou falar, cara. Eu fiquei com o pé atrás, por causa do título, principalmente. Mas no momento seguinte, quando falou que era do Bill Burr, quebrei todas as barreiras.
Ajudou.
Então eu já fui assistir com o coração aberto.
Não, e a hora que ele deu play, ele viu que tinha o Bob Cannavale. Oh, ele falou, porra, Bubu, você vendeu muito mal, cara.
A M de Lydian tá lá, cara. Então, pô, vou falar pra você, cara. A mina, a loirinha. A mulher dele é a loirinha do Lydian.
Caraca, verdade.
Cara, eu vou falar pra você, cara. Eu sei porque eu vi no IMDb, tá? Também não sou... É óbvio que eu não percebi isso. Agora, cara, eu vou falar. É, em 5 minutos de filme, eu já tava dando risadas altas, cara. Assim,
eu dei risadas muita ótimas. Risada nesse filme
também. Aquele colégio, tem uma galera que adora, né? Esses colégios, inclusive o Henrique até estudou num deles, é com essas, essas educações modernex, cara. Eu ia lá, eu ia nos encontros, cara, tanto do Henrique, quanto essas escolas Waldorf, essas coisas assim, cara. Cara, meu, mas é aquilo ali, sabe? Puta, é aquela super proteção que você não pode falar nada, chegou 2 minutos Nossa. Atrasado, você vai pagar $2, você falou um palavrão, ofendeu demais, aí, puta, você falou qualquer coisa do corpo, aí que eu sou gordo, que não sei o que lá. Cara, meu, esse é um mundo, cara, que esse é um mundo que existe aí pra 1% das pessoas, cara.
O cara
que...
falando, né, Ale, tipo, ah, você falou isso, foi um gatilho pra mim.
Não, é gatilhos pra cá, gatilho pra lá, e chora demais, cara, pelo amor de Deus, cara. Caralho. E aí você tem um contraponto a pessoa que não vai, não se adequa, né?
É.
Que
também... o filho dele, pai, ralei meu braço, tudo bem, esfrega um pouco de terra aí.
Sim. Isso, quantas vezes que eu ralei, pô, esfreguei terra no braço?
Caralho, meu moleque,
pai,
né?
Meu pai igualzinho.
Não briga com ele tem que botar pra fora e não sei o que lá. E o moleque mó capeta, né? Aí o moleque passa uma hora correndo, o Bill Burr passa rasteiro na criança. Aí
quando ele joga o graveto nas tia, com tudo. Falei, cara, como é que eles filmaram essa cena? Porque o moleque jogou o graveto, passou aqui, ó, na cabeça das atrizes, velho.
E a mãe, filho da puta. E a mãe, né? Que não dá educação nenhuma pro filho, porque, nossa, tem que estar numa redoma e deixa ele se expressar.
Cara, e tem mãe assim, velho. Tem pais assim, mãe e pai.
Cara, coitado das crianças, eles vão virar uns adultos muito bostões.
É.
Cara, eu vejo no shopping, eu, graças a Deus, que tenho 3 filhos, cara. Eu vejo no shopping crianças se esperneando, não sei o que lá, a mãe não fazendo nada.
Vou falar
nada
pra vocês.
Eu nunca aconteceu
comigo. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ver o filho de vocês.
Cara,
Quando eu comparo com o filho de um monte de gente que eu conheço próximo, os de vocês são crianças incrivelmente bem educadas.
Ah, eu também, cara.
Os dois.
Cara, é impressionante. Muito, muito. Vai lá, faz o churrasco, puta, fica ali o Henrique com o Vitão sentado, brincando. Cara, você nem vê que eles estão lá.
Dois lords.
Mesma sintonia, né?
Henrique e Vitão. Dois lords.
Cara, muito bom. Cara, e aí tem uma história clássica minha de educação de filhos, né? Que o meu cunhado, o Neizinho, adora contar, né? Tava lá o Filipão, pequenininho ainda, gatinhando.
Ele dirigia um 4x4?
Gatinhando. É, não, isso ele tinha 12 anos. Ele já era bem adulto. Agora o.
Bem ele... adulto.
12 anos.
Ele tinha tipo um ano, a gente tava lá no clássico bar do Fernandão em Campinas.
Clássico,
né?
Fernandão.
Bar 1º de abril.
Muito bom.
E aí a gente tava ali. Pô, tocando o bolinho, a porpeta. Cara, a porpeta de lá, melhor de Campinas. Cara, aí a gente sentado ali na mesa, tomando uma cerveja, o Filipão ali caminhando ali no bar, né? Aquela, imagina a limpeza que é um boteco. Aí o Filipão pegou ali uma bituca de cigarro que tava no chão.
O Neizinho. Mas chegou que nem chiclete.
Pô, eu tava ali conversando ali com o Neizinho, né? Pô, assunto sério. Ele tava falando, sei lá, de assunto sério. Falou bobagem ali com o Neizinho. Aí ele virou, Neizinho, ó. O Felipe pegou uma bituca. Aí eu olhei e respondi: calma que ele não tem isqueiro.
É uma resposta excelente pra comédia.
A lábio ban.
Pra comédia do dia, isso é.
Foi bem a lábio ban.
Aí ele riu, todo mundo riu, beleza, continuamos falando. Ele levantou, você não vai tirar uma bituca de cigarro da criança. Ele tava pegando, sentou lá pra ver.
Você machuca que nem chiclete.
Não, cara, mano, não vai fazer isso, né? Meu filho, inteligente, né?
É inteligente. É. Enfia no nariz,
o
né?
O quão inteligente é que tá pegando bituca velha no chão?
Quantos anos?
Tinha um.
Nossa senhora.
Caralho, cara. Não, o Felipão, realmente ele é...
Sobrevivente.
Ele foi criado no bronze mesmo.
Terra na ferida.
Terra na ferida mesmo. Então, cara, a gente vê, a gente que é mais velho, né? Fica assistindo um filme que nem o Tiozão, cara. Porra, é muito gostoso. Na metade do filme, eu mandei um áudio pro Bubu. Falei, cara, eu tô com muito medo, mas eu confio no Bill Burr, que esse filme vai ser tipo um filme de redenção. Sabe, porra, a galera old school se rendendo a essa geração woke. Eu falei, puta, eu vou ficar muito puto. Cara, aquele fucking asshole, que é a última fala do filme. Bill Burr, eu falei, graças a Deus, pelo amor
de Deus. Mas rola um pouco disso sim, porque quando ele vê lá o motorista do Uber velhão, que é pior que eles, que é a geração anterior, e o cara é ultra escroto, ele fala, opa, eu não quero ser que nem ele.
É.
Então tem um pouco disso sim.
Ah, eu acho que ele percebe.
Não tem uma super redenção.
É.
E tem uma coisa que a nossa geração já teve uma redenção em relação à geração do meu pai. Porque eu falei pro Bubu também. Eu falei, cara...
Ele era que nem seu pai?
aquele velho era, mais ou menos. Aí, o que tem uma redenção de mim, pelo menos, é que quando ele tava brincando com a bolinha com o bebê no colo, eu falei, caralho, velho, só tira esse bebê da frente, vai levar uma bolada na cabeça.
Todo mundo fica com essa aflição.
Todo mundo ficou, né? Mas eu não, sei lá, meu pai não ficaria. Então, meu pai, quando eu tinha 1 ano e meio de idade, ele me sentou ali no boteco da praia lá, me deu caipirinha e camarão.
Porra. Nossa!
Você vê que as coisas, elas seguem uma certa evolução em alguns aspectos. Em outros, uma involução completa. Mas, cara, existe. Nós estamos evoluindo em algum. Especialmente na parte de segurança.
Amém. Né? É uma comédia muito legal, uma comédia bagaceira, esse humor sujo, palavrão pra caramba.
Pra caramba.
Mostra esse conflito de geração, mas no final ele termina muito bem. Acho que é um negócio que pode agradar muitas pessoas e tá lá. Jogado na Netflix, eu não vi muitas pessoas falar desse filme. Não tô sentindo que a galera do Twitter.
Tava em nono lugar, Xixão.
Aí, ó.
Isso é um mau sinal.
Isso é um mau sinal. É. Já que semana que vem já cai.
Todo mundo em pânico 1 e 2 tava na frente, por exemplo.
Nossa!
Como é que pode isso?
Como é que é? Ilhados com a Sogra tá lá em cima.
Não, eu tô falando só da lista de filmes, né? É. Pô, Ilhados com a Sogra, cara. Olha, quase que eu dei play. Quase.
Eu continuei assistindo.
Ah, não acredito.
Acho que eu vi uns 5 já.
Ah, então você me passou.
Você foi 4?
Eu assisti 4.
Ah, você estacionou no quarto lá.
Ah, minha mãe
do céu. Eu tinha visto mais. Aí a Lu falou, 2 seguidos não precisa, né? Eu falei, tá bom, beleza.
E aí, a Lu falou assim, eu ia dar o play, mas vamos ver um da sogra? Uma mulher. Não, você já falou lá no derivado. Não precisa mais.
Já matou, já.
Não. Vamos ultrapassar esse
segue,
assunto,
segue,
né?
Segue, toca a vida. Próximo, né? É.
Tá certo. Bubuzinho, sua nota para Tiozões de Bill Burr na Netflix.
Cara, eu dou 90, porque é um filme divertidíssimo, é uma comédia. Não é assim, é o melhor filme do mundo que você vai ver, mas é um filme pra se divertir.
Eu também acho.
É um filme assim pra pegar lasanha, né, Lezinho?
Porra.
Come aquela lasanha, senta de tarde, liga e dá risada, né?
Bem melhor que Mega Tubarão 2, né?
Eu vou falar pra você, cara, se eu dei 30 pro Assassino da Lua aí, pro Irlandês do Faroeste, eu vou dar 100 pro Tiozões.
Caralho.
Tudo isso?
Já que eu fui generoso com o Scorsese, eu vou ser generoso com o Bill Murray.
Você viu aquela piada da galera falando que Assassinos da Lua das Flores parece um título feito pelo Cebolinha? Ele quis falar Rua e falou Lua. Assim, na Rua das Flores.
Na Rua das Flores seria bem melhor, né, cara?
Minha nota para Tiozões, 80, delícia de comédia, assistam, tá na Netflix.
O Xixão quase gostou a mesma coisa do que o Tiozões e que o Scorsese.
Não tem problema gostar igual com de abagaceiro e filme
adorei,
de Oscar.
Não, adorei, isso mesmo.
Sem problema. Bom, vamos aproveitar que a gente tá na Netflix, vamos falar da nova minissérie. Tá todo mundo comentando, eu só vi um episódio até agora, mas eu vou matar até semana que vem, que é Corpus.
Nossa!
Uma nova minissérie de 8 episódios, uma minissérie britânica, uma minissérie com trama de viagem no tempo, acho que ela é baseada em quadrinhos, inclusive.
Baseada nos quadrinhos da Vértigo da DC.
Vamos lá, Lesão, começa. Do que se trata
eu
Corpus?
Eu vou falar. Eu já tinha lido a sinopse desses quadrinhos, de Bodies, né? E eu tinha ficado interessado, mas era uma época que eu não tava mais consumindo tantos quadrinhos.
A Vértigo agora... é o selo adulto da DC, né?
Exatamente. É Sandman, Hellblazer, Constantine, Doom Patrol, Patrulha do Destino. Cara, então são realmente os quadrinhos que vale a pena ser lidos. E eu não sabia que estava sendo adaptado. Foi uma puta de uma surpresa. Entrou, melhor ainda, britânica. E a história é que misteriosamente aparece um corpo sem um olho e com uma tatuagem em 4 momentos temporais diferentes.
O mesmo corpo.
1890, 1941, 2023 e 2053.
Caralho, como é que ele decorou as 4 datas?
Porque fala muito durante a série. Nossa, Como eu matei a série. Eu matei.
Parado, hein?
Cara, eu matei, mas com gosto. Ali, porque ali, eu falei.
Vamos nos atentar.
Bubu e eu vimos só o primeiro.
Eu vou.
Eu queria só fazer aqui.
Então vocês pegaram o 2053 só no último frame.
Isso. Queria só reclamar. Desse formato da Netflix, mais uma vez aqui.
Não,
porque, supera, Bubu. Estraga.
Supera isso, Bubu.
Estraga, Alexandre.
A Netflix é tudo de
puta
uma vez.
Série pra gente conversar, teorizar.
Semanal, podia teorizar.
Lógico, muito mais gostoso. Faço. Muito mais gostoso. Vai tomar no cu. Vai se fuder. Tomar no
todo
cu.
Todo mundo.
Calma, porra.
Calma, filho da puta.
Calma.
Ah, ah, eu tô, eu quero falar.
Não, não, Bobuzinho, eu vou falar um negócio. Essa série especificamente, eu preferi muito que foi assim.
Não, lógico que você não prefere. Você matou e devorou, mas se fosse semanal, a gente já tá toda semana
não,
falando.
Semanal, a gente não ia lembrar, cara. É muito detalhe que você foda precisa jogar de um episódio pro outro.
Não,
é
a gente não lembra de Solar Ops e Rick and Morty, que tem 5 anos e os caras ficam inventando um monte de coisa.
Cara, eu vou falar, cara, é a melhor coisa ter sido... Esse, maratona, sim, é uma experiência maratona. 8 episódios, 50 minutos, vai dar, pô, 7 horas e meia de pura
delícia. Eu acho, a forma como a gente tá lidando com a Netflix, nas últimas semanas, acho que prova isso. A gente perdeu esse fomo, essa necessidade de ficar matando, sim, as coisas no final de semana. Uhum. Então a gente viu uns episódios do Ilhado com a Sogra, depois para, continua. Vimos um de Corpus.
Usher?
Acho que a gente não matou tudo de uma vez. Então acho que a gente tá fazendo certo. Aí vem uma lesão
e fala, ah, o cara é tal coisa. Pronto, acabou a série. Eu tô muito
preocupado com spoiler, porque você deu spoiler pra ele lá do Robert De Niro.
Já cagou o filme pra mim, agora vai cagar com o Corpus.
Você vai prometer que você não vai dar spoiler de Corpus.
Não vou dar spoiler de Corpus.
Tá bom.
Ele não lembra nem o que é o primeiro e o segundo.
Fala que eu lembro, bô.
Fala então, Alezinho, do que se trata Corpus. Continua.
Bô, eu prometo pra você que não vai ter spoiler. Tá. Eu só digo o seguinte, O que vocês precisam é assistir essa série.
Ah, eu vou fazer vídeo dela.
Cara, essa série vale muito a pena, porque no primeiro episódio a gente tem... Mas só vocês, né? Já que vocês viram só o primeiro.
Vai, neném, começa.
O que acontece no primeiro episódio é que a gente é apresentado para os 4 detetives. E os 4 detetives vão vendo esse caso misterioso de um ser que chegou peladão dentro do mesmo beco, que é Long Harvest, que é o nome da rua, Long Harvest Street, que é um beco que, misteriosamente, lá em 2053, tá do mesmo jeito que tava em 1890.
Ah, tava isolado, lá tudo fodido.
É assim, mas a estrutura do beco, as construções e coisa e tal, é igualzinho. Né? Mas o resto do mundo, cara, não, o resto tudo mudou. É só aquele beco que não, que tá isolado, justamente.
Ah, já começou o spoiler.
E isso é muito... Nossa, cara.
Você conheceu a atriz que faz a Detetive do Futuro?
Não.
Você assistiu aquela minissérie lá, Nada Ortodoxa?
Assisti. É ela. Pô, eu lembro que parecia mesmo que eu conheci de algum lugar. Eu até vi a lista dos nomes lá, não tem ninguém conhecido, né? Mas é...
Cara, me lembrou o viajante da... Como é que era lá? A mulher do viajante do tempo, né? Era isso da HBO. Porque quando ele viajava, ele sempre caía pelado nos, sim, lugares. Então... Por isso que eu gosto de semanal, que a gente consegue teorizar. Ele não ter a bala no olho, que fica todo mundo indignado que não tem, é porque quando viaja no tempo, tudo que tem com ele se perde. Então, assim, porra, legal, entendeu? Tipo, lógico, e no futuro, quando termina o primeiro episódio, que ele está vivo, é a merda. Porque agora tudo que eu falo, ele viu, né? Tipo, não tem graça.
Vai, pode gastar sua inteligência, Bubu.
Não, é isso.
Pode teorizar.
Eu tinha falado da tatuagem, que são 3 linhas e uma que cruza as 3, né? Então, assim, tem 4 riscos, né? São 4 linhas do tempo. Então, são 3 paralela e uma que cruza. Uma que tá ligada com todo. Então, tipo, eu fico pensando nessas coisas.
Isso é muito legal.
A carinha da Leia.
É legal, legal.
É. Errou tudo.
É divertido.
Não, fala que errou. Eu!
Cara, é um filhote de Dark com The Following, essa série.
The Following?
Manja The Following?
Aquela do que os caras matam todo mundo com facada,
do Kevin Bacon? Aceita do Kevin Bacon.
Uhum. Cara, gostava dessa série.
Cara, eu também, cara. Gostava pra caramba. Então, são duas séries que eu gosto muito. Dark, pra mim, ela se perdeu lá na última temporada.
Não,
não se perdeu, cara, não. Se não fosse pela Carol Moreira, jamais eu teria entendido Dark. Então, é um Dark mais contido, cara. Assim, é um Dark que você entende tudo o que aconteceu ali. Fecha direitinho, fecha bonito. É uma série de personagens. Você vai acompanhar muito bem as histórias desses 3 detetives, né? E, pô, você vai se empolgar. 4. É, só que os 3...
Olha lá, já mais um
spoiler. É, os 4 detetives, cara. Mais um spoiler. Você vai acompanhar os 4, a história dos 4 detetives, você vai se apaixonar pelos 4 detetives.
Ou 3.
Ou 3, não sei.
Filha da puta.
Não, são 4 detetives, bobo. São 4 detetives.
É um azar, hein?
Caralho. E você vai... E o principal, cara, apesar de ser uma história de viagem no tempo, você vai entendendo exatamente o que aconteceu.
Não é aquelas tramas de viagem no tempo confusa.
Não. Não, eu acho que a gente volta aqui semana que vem pra eu falar um pouco mais, que aí eu quero botar o que que eu gostei e o que eu não gostei. A gente não volta nunca mais. Então, pronto, acabou.
Semana que vem, Bubu e eu vamos dar a nossa opinião.
Isso. Exatamente. E a gente,
um convidado.
A gente faz uma call pra falar nós 3, tá bom?
Resolvi. Vai trazer o Thiago Ventura pra substituir o Ale. Vamos ver se ele vai conseguir ser tão engraçado quanto o Ale Bonfá.
Bom, ainda na Netflix, finalmente também matamos a outra minissérie, A Queda da Casa de Usher, a última de Mike Flanagan para a Netflix, a quinta e última, não sei se você sabe. Última. Ele fechou agora um contrato de exclusividade com o Prime Video. Meteu o pé.
Olha aí. Traíra.
Prime Video roubou Traíra. O Mike Flanagan da Netflix depois de cinco. Quais, das cinco, quais são as suas favoritas?
A minha favorita é Rio, Mansão Rio, e a segunda é Usher.
A minha também.
Caralho, e a terceira? Vou daí ficar ruim, né?
Aí tem a Missa aí, da
Meia-Noite.
Não,
aí empatado as duas que eu não gostei. Dubai e a última e eu nem vi.
Clube do Meia-Noite tá horroroso.
Clube da Meia-Noite é infantil, né? Então, cara, é isso. É uma trajetória interessante, né? Que fez duas séries muito boas. Cara, eu adorei Usher.
Não, mas Missa da Meia-Noite eu acho que é mais popular que a Casa Usher.
Eu sim, com certeza. Quando eu falo que eu não gosto de Missa Meia-Noite, ah, você não entendeu, são diálogos maravilhosos. Aí eu lembro do carinha sentado no sofá do casebre com a mina lá. Aí depois da morte, o que você acha que tem? Não, bem antes do Drácula. Aí depois da... Puta, tem um diálogo, cara, que dura acho que uns 15 minutos de vida pós-morte, lá os dois sentados e falando. Aí depois senta os dois lá na canoinha também falando. Pô, puta chatice dos infernos. Não, Missa da Meia-Noite não me pegou.
Você acha que ele vai levar a mesma patotinha pro Prime Video? Vai manter o mesmo esquema da Netflix?
Ah, certeza. Vai, Carla Gugino. Vai levar todo mundo. Vai levar.
A Kate Segal é a mulher dele na vida real. Aquela que faz. Aquela dos filhos de cabelinho branco.
Sim.
Que comia os ajudantes.
Comia os ajudantes.
Ela é a esposa dele.
Porra, muito. Não, tem que levar, cara. Porque agora ele já tem a marca. Que nem o Ryan Murphy mesmo, né?
Exato.
Já tem a marca registrada. Sim. Dele. Leva e continua fazendo isso aí.
Foi uma perda pra Netflix abrir mão desse cara, viu?
Foi
sim. Eu acho que ele faz boas produções.
Faz boas. E Usher, já eu quero saber de você. O que você achou? Porque a gente falou na semana passada que além das mortes violentas, tinha todas as perversões sexuais aí maravilhosas da série. Vai morrendo a galera, a série vai ficando mais chata, né?
Não, eu acho que não. Eu acho...
Não?
É que pra mim a melhor morte foi logo a primeira, da chuva de ácido.
Não, foi.
É melhor.
Não, o do pêndulo também é foda.
A do pêndulo é muito. Porra. Aquela. É muito premonição.
É.
Parece premonição pra caramba. E a do espelho é muito bonita. É em slow motion, espelho, caindo. Aquela fotografia verde.
Eu achei meio burra, né, cara? A mina lá, meio puta, quebrando o negócio. Ah,
mas
cara,
tá possuída pelo ragatanga do corvo louco. Tá possuída pelo
ragatanga do corpo louco. Cara, mas o lance é esse, né? Puta, e eu quero saber da história mesmo, Xixi. O que você achou? A história se sustenta? Porque ela faz um pacto, vamos retomar. Os caras, eles têm ali uma alucinação que estão num bar na virada do ano e fecha lá um acordo com a morte, ou com o capeta, ou seja, com o pata rachada, ou com alguém ali.
É o corvo.
Com uma entidade, com o corvo. Aliás, Edgar Allan Poe adora o corvo, né? E aí os dois, eles pegam e falam o seguinte, ó. Vocês vão ter tudo o que vocês quiserem na vida. Ninguém vai questionar se vocês mataram o CEO da empresa lá, se não mataram. Só que quando vocês estiverem perto, um de vocês estiverem perto da morte, todos vão morrer, inclusive a linhagem toda de vocês. Cara, esse é o acordo.
É burrice aceitar, né?
Cara, é um acordo péssimo, cara. Como assim?
É muito burrice aceitar esse acordo.
Eu fiquei pensando, né? Porra, deve ter alguma coisa inteligente que tá acontecendo, né?
A irmã acertou e falou, eu não tenho filho, não pretendo ter, então foda-se.
Não, mas ela morreu junto com o irmão, porque ele ia morrer. Ele faz parte da linhagem dele. Ela faz parte da linhagem dele.
A da Corvo até brinca, Moreira. Vocês não sabem o que é linhagem. Vocês entenderam. A netinha tem sangue aqui também.
Caralho, cara. Não, que dó da netinha, né?
Ué, pelo menos foi uma... Dormir gostoso.
Uma morte tranquila, né?
Adeus.
Ué, já era.
Eu achei que essa série... acho que a gente comentou semana passada. Ela tem o texto mais sofisticado do Mike Flanagan até agora.
Sim.
Você pegar os contos do Edgar Allan Poe, usar trechos, assim, os personagens citam trechos dos contos ali como se fossem poemas, mas você traz uma linguagem moderna, porque tá aí um dos grandes desafios de Hollywood. Você adaptar para audiências modernas. Isso, assim, quando você ouve isso, já fica até preocupado. Puta merda, cara, vamos cagar a história original. Quando você ouve, porque isso é o padrão, tudo vai ser adaptado para audiências modernas. Eu acho que o Mike Flanagan, ele fez um excelente trabalho aqui.
Sim.
Aquele monólogo lá dos Limões sobre o capitalismo, aquilo é muito foda, cara.
Isso é muito
foda. Como é que aquele desgraça, o Bruce Greenwood, que é baita ator, como é que ele decorou aquilo lá? Muito difícil. É muito bom, muito incrível. Então, ele realmente conseguiu fazer um trabalho excelente de adaptação moderna. Fazia muito tempo que eu não via assim, um trabalho tão bom quanto a isso. Porque esse é o grande desafio quando você vai adaptar Marvel. Tava vendo agora, tem uma matéria agora dos produtores do 007, falando que o próximo filme do 007 vai ser adaptado para audiências modernas. Você fala, ê, caralho. Faz a porra do 007, sabe? Bota o Idris Elba e não fica inventando moda. Vamos fazer o espião britânico. Vamos fazer o filme.
Bota o Richard Madden, né? Que pô, é o da,
pode
hoje,
ser também.
Hoje é o mais cotado e acabou. Segue com a mesma linha.
É, então às vezes a gente dá uma preocupada. Aqui não. Aqui zero preocupado. Excelente trabalho. Eu acho que ele se despede da Netflix muito bem. Eu acho que ele só não conseguiu bater a Residência Rio, porque realmente é muito legal. E outra...
Muito surpreendente.
É muito surpreendente. Esse que é o Mas ponto. Eu acho que ele faz umas produções de terror muito inteligentes, porque ele valoriza mais o drama do que o terror.
Sim.
Pra mim é tipo 70% drama e 30% terror que ele faz, sabe? Mais ou menos assim.
E suspense e mistério, né? Não suspense, é mistério. Porque, meu, você sabe que todo mundo vai morrer. Você não entende como. Mas, puta, então você fica curioso pra ver o próximo episódio, sim, que ele tem aquela cartilinha das séries, né? Pô, beleza, cada episódio morre um, aí você
cara,
já
é um excelente formato pra série, cada episódio morre um filme.
Pô, isso é muito bom.
Vai, tá sacada.
E o finalzinho, quando vem ali a queda da casa de Usher, blum, parece, me lembrou até Lost, né, quando acabava aqueles episódios, verdade, que vinha aquele logo e tum.
E você lembra que eu comentei também lá que o Bruce Greenwood fez com a Carla Gugino aquele filme lá do Stephen King?
Sempre que aparece lá, né?
Na TV, né?
Aparece na Netflix, cara, né?
E o Mike Flanagan que dirigiu esse filme, eu tinha esquecido disso.
Ah, não
ele
sabia.
Ele que dirigiu Girls Game.
Ah, então é isso.
Tá tudo em casa também.
E, porra, é um excelente filme.
É muito bom.
Pouquíssima gente viu também, vale a pena.
É uma adaptação do Stephen King rara de ser boa, né? Normalmente a galera dá uma cagada.
Que era um conto, né?
É, uma novela.
Uma novelinha. Uma novela. Cara, muito bom, cara. Muito bom que a Casa de Usher.
Ficou com vontade de ver, Bubu?
Não.
O último episódio é que me deu mais preguiça. Cara, depois que a neta morre. Não, depois que a neta morre, o discurso final ali, puta, eu falei, cara, pra mim acho que forçou demais. Aí teve um texto, uma poesia lá muito longa. Falei, tá bom, meu, já entendi. Vamos.
E o que você achou de eles fazerem literalmente a casa dos Usher cair?
É verdade.
Termina a queda, literal.
A queda da casa dos Usher. Pronto, acabou. Aí enterrou todo mundo.
É muito louco, né? Você vê uma. Não, eu acho que a grande sacada aqui, né, pra deixar a trama moderna foi pegar o lance da família Sackler, da Purdue Pharma, do Oxycontin.
Sim.
E misturar ali com o conto do Edgar Allan Poe.
Tem
porque
tudo ali.
Você vê uma família que, né, quis tirar a dor do mundo com analgésico viciante e eles sofreram muita dor no final das contas.
Exatamente.
Então, olha, cara, tem muitas analogias boas.
E a frustração do promotor? Né? Pô, agora morreu todo mundo, ele vai pensar o seguinte, legal, morreu todo mundo, não prendo ninguém.
Uma vida de frustração esse cara.
Uma vida de frustração.
Lá tentando prender as pessoas protegidas pelo corvo, não tinha o que fazer.
É, não dava.
O corvo prometeu que eles não iam ser presos. Porra. Quem se fudeu foi o Luke Skywalker. Uma prisão, coitado.
É verdade. Caralho, era o Luke Skywalker. Puta que pariu, o Mark Hamill.
Meu
Deus. Eu vi a cara dele.
Você não reconheceu o Mark
Hamill. Não conheci, cara. Não li nada. Puta, só ele se fudeu.
Só ele. Não, todo mundo, a galera que morreu mal também se fudeu.
Mas morreu, né? Rapidinho, pelo menos.
A esposa lá do menino do ET... Ela sobreviveu à chuva de ácido.
Menino do ET, olha lá, agora eu falei, vai ter outro boom
esposa
na cabeça.
Esposa do menino do ET.
O cara que morreu com o pêndulo, aquele sei, ator, ele era criança do ET.
Nossa, isso eu não sabia nunca. Isso eu nem me martirizo por não saber.
Aí, né? Aí olha a mulher do cara. A mulher sobreviveu à chuva de ácido, depois ele arrancou os dentes dela.
Nossa, cara, mas você não achou meio exagerado
aquilo
também? Demais. Pô, o cara achou que a mulher tava transando com o irmão. Né? E pô, prendeu a mulher que já tava com o corpo todo queimado, arrancou os dentes dela com um ácido, com um pó paralisante, cara. Cara, pô, achei meio exagerado.
Eu assisto isso, tá louco.
É, mas por que
eu assisto isso?
Tá louco, tanta coisa fofa pra eu ver.
Você quer ver coisa fofa, então.
Só não quero ver o cara arrancando o dente da mulher queimada.
Mas não mostra.
Xexão, que nota você deu pra... A queda na casa de Usher.
Eu preciso que me ajude na proporção. No SM Play que eu fiz só dessa série, eu dei 4 estrelas e meia de 5.
4 e meia 90, de 5? 90.
91. Pronto.
Caralho. É, eu fiquei com a nota 88.
Estão parecidos.
Estão parecidos, cara. Parecido. Muito bom.
Excelente minissérie. Vale muito a pena.
Deve valer, mano.
Loki, como diria Xexel.
Vamos aí, vamos
chegar ao terceiro episódio.
Terceiro episódio, segunda temporada de Loki. E vou começar falando uma coisa pra você, Lesão. Eu odiei esse episódio.
Eu também.
Porra, eu gostei.
Eu odiei.
Cara... Eu tive preguiça também desse
episódio. Cara, esse episódio pra mim virou trapalhões.
É.
Ai!
Zé da manga!
Desculpe!
Não, primeiro que eu tive um problema muito grande com a atuação do Jonathan Majors ali fazendo a apresentação do Trick Lick dele.
Também.
Falei, caralho, mas tá ruim a interpretação dele aqui, sabe?
Acho que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
É lógico, né? Todo mundo sabe que você é gagofóbico, né, Xixão?
Gagofóbico. Não, é porque ele não tá, gago, ele não tá fazendo um bom
ele
gago.
Ele é gago. Eu acho que ele é gago.
Ele é gago. Não sei se é gago, mas ele
foi... Mas na legenda mostra que ele é gago.
Eu acho que ele foi muito mal dirigido ali. Ele foi mal dirigido, ele tentou fazer ali o que o texto queria.
Verdade.
Porque ele precisava fazer um personagem diferente do daquele que permanece, precisava fazer um personagem diferente do Kang.
É um bonzinho.
Eu juro, muito ruim.
Que o Derivado Cast não tá fazendo de propósito, tá? Né? Criando climinha pra um defender e o outro barbarizar. Não,
jamais.
Cara, a gente jamais fez isso. Mas, porra, eu tinha detestado os dois primeiros episódios, achava, porra, preguiça. E esse episódio eu gostei.
Mas deixa eu explicar o que eu não gostei. Eu não gostei da atuação do Jonathan Majors ali, apresentando o Trick Lick. Aí quando começa aquela perseguição ali na feira, é um negócio tão trapalhões, sabe? Ele tá escondido ali, mas ele não tá atrás da pilastra, ele tá ali no ângulo, você consegue ver que o cara não tá lá atrás da pilastra. Isso. Aí ele entra ali no bondinho, aí todo mundo entra e vai até o final, ele sai arrastando, sabe? De quatro, ele fingindo. Cara, tão boboca, tão galhofa.
Cara, mas é um episódio...
Que preguiça, Chaplin, cara. Né?
Eu classifico esse episódio como um episódio de Looney Tunes. E aí, óbvio, né? Nós temos aí o nosso querido Victor Timely, ele seria o Gaguinho. Já é o personagem do Gaguinho no palco. E você tem o resto, tanto que, cara, é isso, cara. O Loki, a Sylvie, não usa os poderes deles. Poderia estar usando ali pra pegar o cara muito mais fácil. Cara, mas usa muito pouco.
Muito pouco.
Isso me incomoda.
Aí vamos lá falar com ele. Aí começa aquela perseguição. Mano, abre a porra do portal, empurra ele pra dentro do portal, acabou a putaria.
Cara.
Me incomoda, mas é por isso. O que o Alê tá falando me incomoda também. Porque o Loki, a gente viu ele nos filmes, poderoso, ele treta com o Thor, ele mata, ele faz, e o caralho, ele tem a faquinha, ele tem a puta que pariu, ele engana. Porra, chega aí, é só fumacinha pra cá, rainho verde pra lá, cadê todo aquele poder do Deus Loki? Não tem.
Porra, no segundo episódio ele usou, cara. Ele criou lá um monte de galera.
Não, mas
ele prendeu com a sombra. Verdade. Ele teve telecinésia, caralho.
Mas você percebe que, tipo, no primeiro economiza. No segundo, puta, precisa ter poder.
Exagera.
Aí fica numa coisa que não tá natural, entendeu? Aí no terceiro fica aqueles meio aquele rainho faísca que não serve pra nada.
Soltando vento nos outros.
É, tipo, porra, que bosta, velho.
Cara, não me incomodou. Juro que não me incomodou. Eu peguei a vibe aí de Looney Tunes. Teve o lance também da viagem no tempo, né? Que, pô, tem que volta pra trás. Ele pega lá o livrinho pra criar a TVA e criar outros aparatos, né? Pô, aí, boa.
Eu acho que o
aparatos
Michel...
mecânicos. Eu gostei do Victor Time, ele tá lá em Wisconsin, né? Como é nos quadrinhos mesmo. Eu gostei dele ser um golpista. Cara, aqui é um outro Kang, completamente diferente dos que a gente já viu. Cara, e eu gostei também da Marvel ter comprado o lance e botar o Jonathan Major. E tá lá, ó.
Acho que eles não tiveram escolha.
Como não tiveram escolha? Lá que teria, gente.
Eles filmaram
essa
porra muito tempo já.
Você acha que filmaram há muito tempo atrás?
Isso aí, esse episódio...
Foi antes da polêmica.
Retiro, Disney. Retiro a coragem, retiro o elogio que eu fiz a vocês. O
Homem-Formiga já tinha essa cena pós-crédito dele ali fazendo
não, tudo bem, a cena pós-crédito poderia ter, mas não é um episódio.
Acontece o seguinte, Loki foi a série de maior audiência da Marvel, entre todas que eles fizeram. Se você pegar WandaVision, Soldado Invernal, tudo, a maior foi Loki. Tanto que a Loki voltou com aquele puta patrocínio de McDonald's. Então, assim, Loki era uma série que eles não tinham como abrir mão do Jonathan Majors, que já está intrinsecamente ligado à série. É uma série com a única série até agora que tem um puta patrocínio. Eles têm essa expectativa de ser a maior, de manter a audiência. Então, assim, tem muita coisa importante aqui ligada nessa segunda temporada de Loki. Por exemplo, pra Marvel. Então, não,
mas a gente discutiu na semana passada que não sabia pra onde ia. Se ia ser uma série só escada ou se iria ser uma série que ia levar até a dinastia Kang. Pô, aí dá pra mostrar que vai levar. Cara, então continua-se o plano normal. Especialmente sabendo agora que a série tá gravada há muito tempo atrás. Tá? Não mudou-se os planos por causa da Jonathan Major situation ainda.
Não mudou. Esse é o Kang bonzinho.
Não é um... Cara, ele não é mauzão. Cara,
mas outra coisa também.
Ele vai ser o bonzinho.
Eu não sei se funciona ele ser golpista, sendo que, na verdade, ele não é golpista. Ele tá lá criando as coisas de verdade.
Não, mas ele é um golpista porque ele apresenta um negócio que é muito maior do que ele devia ser.
Porque é isso. Parece que ele tá apresentando um negócio, só que não faz nada. Mas, no final das contas, ele já tem o bastãozinho que desintegra.
Ele já... Mas, o negócio lá que vão usar no futuro, a maquininha que ele criou.
Mas o TR que ele criou lá, ele vendeu que, putz, isso aqui vai criar, dar energia pro mundo todo. Cara, não vai dar pro mundo todo. Ele criou ali... A estratégia dele era criar um leilão entre os dois players lá pra ele futurista. Pegar a grana. É, tudo bem. Mas não faz nada, assim. Não faz o que ele tá prometendo, né?
E outra coisa... Eu só não entendi outra coisa também. Por que a TVA tá correndo risco se eles mataram todos os branches lá?
Não, mas continua sendo criado. É porque impediram. A mulher tava fazendo o negócio certo, que é o trabalho dela. Aí foi lá Loki, Sylvie, o Diabo A4 lá, impedir a mulher de fazer o trabalho dela. Cara, não tinha que ter impedido.
Você acha que o Ouroboros é uma versão do Kang?
É, isso que eu ia falar. Você trouxe esse negócio do Ouroboros. Eu não sei se é uma versão do Kang, mas ele é um parceiro. Ele é um cara ali que tem um propósito. Porque o Kang dá o livrinho da TVA, que foi o Ouroboros lá que diz que criou, é porque aquele livro tem muita coisa para ele desenvolver o raciocínio dele, para criar as tecnologias e tudo mais. Então, assim, esse manual da TVA tem lastro.
Pô, me veio aqui uma teoria agora.
Manda ver, gostamos.
Eu gostei, eu não gosto dele ser uma variante, mas eu gosto da ideia dele ser um parceiro. Se ele é um parceiro de fato, ele tá muito, muito histérico ali, falando que tudo vai morrer, que tudo vai explodir, não sei o que lá. E, cara, tá tendo umas tempestadezinhas, mas não sei se vai explodir de fato. Talvez esse seja um plano dele pra trazer o Kang pra dentro da TVA. Cara, porque ele fala, a única forma de fazer é trazer a aura do cara que criou. Sim. E o cara que criou foi o Kang. Cara, então trazendo o Victor Timely pra dentro da TVA, talvez faça parte do master plan aí, do bolado daquele que permanece, entendeu?
Agora, a reloginho...
Legal, é legal, hein?
A reloginho é aquele amor não correspondido. Ela vai
Ultron,
ser...
Né? É o Ultron, né?
Ultron.
Mesma coisa,
né? Ela vai se revoltar contra ele, né? Ela vai ser, assim, importante pra proteger alguma coisa, sabe? Porque ele não correspondeu, ela vai ficar frustrada e ela vai querer se vingar disso.
É um clássico, né, Bubu? Clássico. É um clássico.
Serão 6 episódios?
Oito.
Oito.
Tá, oito. Então... Ah, não, são 6, desculpa.
É, então tá caminhando.
É 6 aí, mesmo, já passou na metade.
É.
Tá, tem que resolver a coisa logo de uma vez mesmo.
Mas é isso, vai terminar com cliffhanger pra filme. Não vai ser nada, vai ser concluído de novo, vai ser mais escada.
É, falaram que ia ligar com Thor.
Não, Thor não. Não tem Thor.
Não, eu vi alguém falando que liga com não sei quem aí. Eu não lembro agora qual
filme. Vai pra Vingadores direto também, né? Eu já podia acabar logo essa fase inteira.
Vou acabar com a sua raça, seu velho, que eu tô cansado desses joguinhos. Ele, eu, tu, tá todo mundo de saco cheio. Eu vou encher Carter, todo mundo vem de porrada aqui. E me larga! Me larga ali!
Carter, calma.
Já dei ideia pra restartar.
Essa deu errado. Aí vai pra uma próxima fase. A dinastia Kang muda tudo. Tipo uma dinastia M dos mutantes. Chega de mutantes. Não, traz mutantes. Pronto, acabou. Muda o mundo, traz os mutantes. Os personagens, eles se rearranjam e pronto.
Vocês viram que saiu a notícia de que o Missão Impossível 8 foi adiado?
Mas não tá lá, os atores não tá em greve ainda, então, até hoje.
Mas, mas já foi gravado já, né? Só falta, acho que falta gravar uma cena só. Uma sequência lá, o grande estante do filme. E aí ele já saiu em maio de 24, e agora foi adiado pra 2025. Nossa. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Como o 7 flopou muito, eles perderam muito dinheiro com o 7, acho que eles mudaram de ideia. Não, o 8 não vai ser mais o último. Eles vão fazer pelo menos mais um pra tentar ganhar o dinheiro que eles perderam no 7.
Nossa!
Eu acho que é isso que eles vão fazer.
Era, porque o 7
foi desastroso.
Foi desastroso
mesmo. Foi uns 300 milhões pro saco que eles perderam ali.
Porra, mas aquele lance da AI lá, que por causa das luzinhas, foi muito ruim, né, cara?
Não, mas não foi porque eles perderam dinheiro, porque eles não tiveram acesso aos IMAX.
Acesso aos IMAX, tava um hype muito grande do Barbieheimer, então o Missão Impossível acabou ficando meio por baixo do pano desse hype que se criou de outros filmes e não Missão Impossível, né?
É isso.
Bom, beleza. Quando eu voltar de viagem vai ter acabado o Loki. A gente volta pra falar do
último finale.
Isso. É isso aí. E você viu o Rick e Morty, Alezinho?
Não, tô fazendo a maratoninha da penúltima episódio.
Você gostou do segundo da sétima temporada?
Cara, o segundo é fantástico, cara. O mix cerebral entre o Rick e o cunhado dele, lá, o genro dele, cara. O que foi aquilo, né, Michel?
Foi muito bom. Esse foi um Rick and Morty clássico, cara.
Esse foi, cara.
Esse foi.
Esse foi, tipo, rolou maior confusão ali, tenta explicar o que que é e vira pra câmera e fala, entenderam, né? Tá fácil entender, né? Tipo, tá confusão, caralho.
Isso é legal.
É muito legal, cara. É muito legal.
Outra série da HBO também que eu assisti foi aquela Twisted Metal. Na verdade, é uma série do Peacock, né? Que chegou no Brasil pela HBO Max, que é uma adaptação ali dos games da PlayStation, que é basicamente um Mad Max da galhofa.
Bom, isso é legal.
Cara, é assim...
Eu tenho vontade de ver essa.
É tosquíssimo, é low budget pra caramba. Nem sei como eles conseguiram o Anthony Mack pra fazer essa série. É um orçamento lá embaixo. Mas é engraçado. Os episódios são curtinhos, episódio de meia hora. Quem quiser ver uma série pós-apocalíptica da zoeira com violência, bagaceira e humor, tá aí.
É 30 minutos? Ó.
30 minutinhos.
Ah, isso vale a pena, hein?
É por isso que eu tô vendo. Acho que é por isso que eu vi três. Depois dos episódios são curtinhos, vale a pena. É tosco, mas é engraçado. Tem bastante ação, tem bastante violência.
É aquele antes de dormir. Se compensa. Né?
É isso. Eu vi o terceiro antes de dormir.
Boa.
É isso, amiguinhos.
Calma, que eu também quero falar rapidinho de Solar Opposites, que eu tô maratonando. Tô no último episódio. E assim, Alezinho. Não só temos Solar Opposites, a história da parede, como agora temos de um cara que foi enviado pro espaço, que eu não lembro por que os dois lá mandaram, os Shlorpians, mandaram esse terráqueo pro espaço. E, cara, ele caiu num planeta e agora tem uma outra história rolando desse legal, planeta, cara.
Legal, cara. Pô,
puta que eu pariu, cara.
Serve de incentivo.
Nossa senhora.
Tá muito bom. Alexandre. Solar Opposites tá muito bom também.
É inacreditável.
Chamou de Alexandre, porque o negócio tá pesado. Pô, né?
Caraca. Tá o clima, tá bronca. Tá rolando um clima.
Não, tô falando, porra, Alexandre. Você vale muito a pena. Seu porra.
Então não percam na semana que vem quem será o convidado especial que vai tentar substituir essa cadeira maravilhosa de
Thiago Ventura, vem aí.
Venha.
Não percam por nada, tá bom?
Bill Burr no meu lugar semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.